Amém, irmãos? Então nós vamos para a mensagem número 9. Primeira do novo alimento diário. Segundo volume do alimento diário. Conforme nós já falamos em mensagens anteriores, o que nós fazemos aqui de sábado é um resumo do que os irmãos já desfrutaram em conferências, no alimento diário. Então, nossa tarefa, nossa incumbência aos sábados é abrir alguns pontos para os irmãos, porque não dá para falar tudo que está no alimento diário. Essa mensagem de hoje à noite é tremenda. Espetacular. Colossal. Magnífica, esplêndida. Por que, irmãos? Do versículo 9 até o 17 falam de coisas importantes que você lê aqui, mas o que o Paulo está querendo falar com isso? Por exemplo, somos cooperadores. Repita comigo. Somos cooperadores. Somos a lavoura de Deus. Somos o edifício de Deus. Existem os materiais para edificação, ouro, prata e pedras preciosas. E também existem os materiais que não edificam, que é madeira, feno e palha. Também nessa mensagem nós vamos ver sobre a graça e também vamos ver sobre o fundamento desse edifício, que é Cristo. Amém? Na semana passada nós vimos sobre quem, o pano de fundo de quem eram os coríntios. Quem eram eles? Eles eram gregos. E grego, principalmente naquela época, era uma cultura elevada. Nós vimos a semana passada sobre as filosofias, até vimos alguns filósofos aqui, que hoje não vou repetir. Mas eles gostavam de filosofia e tinha gente boa nessa área. Os gregos também, você já ouviu falar da mitologia grega? Eles eram fortes nisso. Histórias fantásticas. Hércules. Até nos dias de hoje, quantos anos já se passaram? Ainda se fala, ainda se filma sobre o Hércules. E os gregos também eram muito bons nos enigmas. Eles gostavam de enigmas. Quem não sabe o que é enigma, levanta a mão. Todo mundo sabe o que é enigma, será? Falando de uma maneira caseira o que é enigma, vocês, teve uma época, irmãos, na minha adolescência, toda conversa tinha que ter enigma. Né, João? Você deve lembrar. Que é, cai de pé e corre deitado. Bruno existe, cozido não se come. Aqui, irmãos, no capítulo 3, nesse versículo 9, Paulo lança um enigma. Vocês gostam disso? Então segurem aí. Somos cooperadores, somos lavouras, somos edifício. Como é que é isso? Lavoura não tem nada a ver com edifício? Um tremendo enigma que Paulo escreveu ali para eles. Só que não é um enigma grego, mas é um enigma do Espírito. Esse trecho de 9 a 17 são versículos profundos, irmãos. Mas, com a graça do Senhor, todos esses versículos foram revelados para nós. Não há mais para nós enigmas. Porque agora nós sabemos o que é lavoura, o que é edifício, o que é ser um cooperador de Deus. Começando como cooperadores de Deus. A palavra cooperar. Eu vou, para ajudar. Cooperar. Co é junto. Então, operar junto. Simples assim. Então, o que é ser cooperadores de Deus? Deus opera? Você opera junto. Amém. Fala para o seu vizinho. Deus opera, nós operamos juntos. Isso é ser um cooperador de Deus. Amados irmãos, todos nós sabemos que é uma lavoura. Plantações. Existem várias culturas nessas plantações, não é? Tem a cultura do arroz, do feijão, do café. Existe o pomar com as suas frutas. Existe a horta com as suas verduras, os tomates, é por aí vai. Todos nós sabemos o que é uma lavoura. Todos nós comemos dessa lavoura. Essa lavoura dos homens é que tem nos sustentado até hoje em pé e vivos. Precisamos comer o que é produzido nessa lavoura. Não obstante, que lavoura é essa de Deus? Aqui não está falando que é essa lavoura que nós conhecemos. Está dizendo que nós somos lavoura de Deus. E o edifício? Esse prédio aqui é um edifício. Construído com pedra, cal, cimento, ferro, colunas, tijolos, telhado e por aí vai. Mas esse edifício aqui, que Paulo escreve, é o templo, que era constituído de três partes. O santo dos santos, santo lugar e o átrio. Então o edifício é de Deus. A lavoura é de Deus. Então, o que significa? O que Paulo quis dizer com isso? Lavoura de Deus. Edifício de Deus. Enquanto a lavoura que nós conhecemos se planta e colhem, nessa lavoura de Deus também é semeado e também se colhe. O que se planta e o que se colhe nessa lavoura de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nessa lavoura de Deus é semeado o Deus triuno. Amém. E esse Deus triuno, ouro, prata e as pedras preciosas, é que edificam. O resultado desse edifício. Então, irmãos, o Espírito já foi semeado em nós. O semeador já saiu para semear. E esse Deus triuno já foi semeado dentro de nós. Quem ele é? O Pai é a origem de tudo. É aquele que é. O Pai, o ouro, que não perece, não se estraga. O ouro é o metal mais precioso que existe na Terra. Tipifica o Pai. E nós temos o Pai dentro de nós já. Também temos a prata, que é a obra redentora de Jesus Cristo nosso Senhor. Onde os nossos pecados foram perdoados. Onde nós fomos redimidos. Através dessa prata, desse Filho, que nós somos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos. Somos amigos de Deus. Amém. Através do Filho, que é a prata. Mas também tem as pedras preciosas. Quais as pedras preciosas que nós conhecemos? O diamante, a esmeralda, o ônix e muitas outras. Vou exemplificar o diamante. Tudo nós sabemos que as pedras preciosas foram transformadas. Transformadas. O diamante, por exemplo, ele era um dia um carvão mineral. Não é o carvão vegetal que nós fazemos churrasco. É o carvão mineral. Os americanos fazem churrasco com carvão mineral. Que chique, né? Mas nós fazemos com o vegetal. O carvão mineral, um dia, era o carvão. Ele sofreu altíssimas temperaturas e pressões e se transformou no diamante. Dá para acreditar que o diamante tão valioso um dia foi um carvão mineral? Dá para acreditar que um dia você já foi um carvão mineral e hoje você é um diamante? Aqui nós temos diamantes, esmeraldas, ônix e outras pedras preciosas, porque todos nós, irmãos, fomos semeados, somos lavoura de Deus e estamos em transformação. Como é que nós somos transformados? Através de altíssimas temperaturas e pressões. Desde quando nós já nascemos, já começamos a sofrer pressões e temperaturas altas. E isso tem nos mudado. Irmãos, garanto, indubitavelmente, você não é mais o mesmo desde o dia que você creu no Senhor. Impossível você ser o mesmo. Tenho certeza absoluta que você não é mais o mesmo. Mas como é que ocorre isso? Os materiais, a lavoura é produzida, o Deus triuno dentro de nós, para o resultado e depois ser o edifício. Como pode isso? Eu vou exemplificar. Eu queria pedir, aqui tem nós temos um irmão bem alto aqui, que é o Jair, por favor, posso sacrificar você? Então vem aqui, ficar aqui na frente, de costa para mim, olhando para os irmãos. Jair, qual é a sua altura? 8,9. É uma boa altura. Eu acho que ele deve ter mais, mas tudo bem, 89. Irmãos, olhe para o Jair. Um dia, o Jair foi semeado na mãe dele, através do óvulo da mãe, certo? Quando ele foi semeado, quando a mãe foi fecundada, já se começou o Jair a se alimentar. Uma sementinha de nada começou a se alimentar no útero da mãe dele. 9 meses, só ali, ó. É, o bebê suga a mamãe. É, precisa ser saudável, tem que se alimentar bem, com alimentos adequados, para o bebê nascer saudável. Eu lembro, lá na Cooper Inter, eu, Marquinha, a Silmara, ela grávida, e naquele período de gestação, ela já não comia pastel, né? Certas comidas ela já evitava e já começou a optar por outros tipos de alimentação. Por quê? Ela estava alimentando um bebê dentro dela. Mas um dia, depois de 9 meses, o Jerry nasceu. E quando ele nasceu, ele deve, pelo 1,89, ele já deve ter nascido aí com 55 centímetros. Porque eu nasci com 0,47. Então você deve ter pelo menos 0,55, pelo menos. Ah, naquela época não media. Naquela época. Quem vê se fala que... Ai, ai, ai. Bom, mas amém. Hã? Olha aí. Se ele nasceu com mais de 4 quilos, ele se alimentou muito bem dentro dessa mamãe. E quando ele nasceu, aquele garotão de 4 quilos, deveria ter uns 55 centímetros de comprimento, ele começou a mamar. Você mamou da mamãe? Sim. Começou a mamar, depois sopinha, alimento sólido, entendeu? Olha para o Jerry. Com certeza aí tem banana. Picanha. Arroz e feijão. Ovo. Maçã. E outras coisas. Ele não chegou a 1,89 sem se alimentar, irmão. Vocês estão me acompanhando? Agora o Jerry tem 1,89 m, ele atingiu a estatura do varão perfeito. Não, dificilmente você cresce mais. Não vai crescer mais. Já chegou no que tinha que chegar. Mas agora, para encerrar o sacrifício do Jerry, olhe para ele mais uma vez, todos vocês. Eu queria fazer uma pergunta, olhando para o Jerry. Vocês conseguem ver aí maçã? Vocês conseguem ver aí banana? Picanha? Café? Leite? Mas como é que ele chegou até isso? Através dos materiais que foram transformados metabolicamente. E ele chegou no que ele é. Muito obrigado, Jé. Palma para ele. Essa é a melhor explicação que eu poderia arrumar para vocês entenderem que lavouras viram um edifício. Entenderam agora? Se ele um dia for uma sementinha, comendo essas coisas, hoje você olha, você não consegue ver. O edifício é a mesma coisa, irmãos. A lavoura produz o Deus triuno e o resultado é a igreja. Amém. O corpo de Cristo. Amém? Amém? Essa é uma questão que eu queria exemplificar. Então, não pode ser mais um enigma para nós, lavoura e edifício. Continuando o versículo 10. Paulo fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, de acordo com a graça de Deus que me foi dada. Graça é o Deus triuno se dispensando para o dentro do homem, tripartido. Ou como o Silvio falou uma vez aqui, o que é graça? É quando você toma um café pela manhã, come seu pãozinho com manteiga, depois, alguns minutos depois, talvez aí 10, 15 minutos, ainda você não escovou os dentes, claro, você sente ainda aquele gostinho do café na sua boca. O café da manhã ainda está ali, você, foi muito bom esse café da manhã. Isso é graça. Desfrutar desse Deus é graça, delicioso, é bom demais. E aí, irmãos, a graça que foi dada, ele lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, aí ele continua no 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento desse edifício. E Jesus Cristo, ele é o Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus, tem liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deus é luz, Deus é amor e Deus é o Espírito. Amém? E é o Espírito, irmãos, o Espírito que está agindo em cada um de nós, transformando-nos, fazendo-nos úteis na mão do Senhor. É o Espírito que nos faz suportar as tribulações, as ansiedades e todas essas altíssimas pressões e temperaturas. Como o Espírito é o que faz todas as coisas, eu queria pedir para Denise me ajudar aqui, cantar um hino sobre o Espírito. Pode ser, Denise? Amém? Fazer uma coisa para exemplificar o Espírito, para que os irmãos aprendam o que é o Espírito e valorizar o Espírito. Amém? Vamos ouvir. A Denise.
Alô, som. Eu navegarei.
Minha vida.
Espírito é que nos transforma. Aqui, irmãos, no versículo 12 fala assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. Então, o ouro é Deus, é o Pai. A prata, o Filho, pedras preciosas, o Espírito transformador. Então, irmãos, quer você queira, quer você não queira, pouco se me dá o que você pensa, o Espírito há de fazer de você uma pedra preciosa. Amém. Senhor pôs isso no coração. Ele nos escolheu, nos separou. Você não será, você já não é mais um carvão mineral. Você já está num processo para ser um diamante. Amém? Então, irmãos, é através do Espírito, através do Deus triuno, que nós somos edificados. Então, o que tinha no santuário de Deus? O Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio. Totalmente espiritual, totalmente encharcado do Espírito. Irmão, todas as coisas que nós fomos fazer, temos que fazer pelo Espírito. Tocar na banda, na projeção, ali na recepção, cuidar de jovens, crianças, bebês, abrir e fechar o local de reuniões, fazer arranjos, muitos e muitos serviços nós fazemos na vida da igreja para o Senhor, porque nós somos cooperadores dEle. E tudo que formos fazer, irmãos, o Espírito. E a maneira mais prática, mais rápida, mais eficaz de estar no Espírito é invocando o nome do Senhor. Mexer lá no computador, lá para pôr um versículo, ou um hino. Oh, Senhor Jesus! Na hora que vai cantar um hino, você pega o seu instrumento musical, que começa a ler a música. Oh, Senhor Jesus! Está na recepção. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nos amarre a serpente, afugente os demônios da recepção, para que não entre ninguém nocivo aqui. Então, César e Bruna, vocês estão hoje na recepção. César e Bruna, é isso, não é? Tem que estar no Espírito. Espírito, Espírito. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor se apresenta a nós como o Espírito. Amém. E se você faz todas as coisas para o Senhor através do Espírito, fique tranquilo. Porque vai um dia, no dia do Senhor, como está aqui, ó, 13. Manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Fique tranquilo. Se você está edificando com o Espírito, com Deus triuno, pode vir fogo. É aquele fogo, irmãos. Não pense que é esse fogo também que você conhece. Não é esse fogo que você conhece. que acende a sua churrasqueira. É aquele fogo da sarça. É o fogo de Deus. Ele queima, mas não consome. Ele queima, mas não mata. Esse fogo vai vir para cada um de nós. Ninguém escapa. Não adianta falar, ah, eu estou fora dessa aí. Isso aí não é para mim. Hein, Paulo? É, não é para você? É para você. Naquele dia, o fogo virá até você, rapaz. Fique tranquilo. Está edificando com ouro, prata e pedras preciosas? Está edificando com Deus triuno? Está sendo transformado pelo Espírito, exercitando o Espírito o tempo todo? O fogo não vai te consumir. Ele vai queimar e não, nada vai perecer. Não obstante, se você edifica com madeira, a madeira é o homem natural. São as suas habilidades de nascimento naturais. Incrível. Os asiáticos, eles têm uma habilidade por música que é incrível. Vocês já viram na internet da vida? Qualquer molequinho de 3, 4 anos aí faz... Moleque nem andar sabe direito, já toca piano. É uma habilidade natural, já nasce, faz parte daquela raça. Assim como nós, brasileiros, somos muito bons em futebol. Futebol. Aprendi com a minha netinha antes de ontem que não é futebol, é futebol. Ai, ai, ai. É, Nação? Futebol. Falou, ela falou futebol. Aí eu, ela falou errado? Não. Americano não fala futebol, ele fala futebol. Não. Mas nós somos bons em futebol? Somos. Os melhores do mundo, somos pentacampeões do mundo. Não adianta falar, ah, mas esse time aí, não interessa, já ganhamos 5 vezes. Então, irmãos, não podemos edificar a igreja com a nossa habilidade natural. Entende? Nós temos que edificar a igreja com os dons dados por Deus, com a graça que foi dispensada a cada um de nós para edificar no fundamento que é Cristo. Amém. E a palha? As filosofias. Tem muitas igrejas sendo edificadas com feno. Filosofias. Muitas pessoas gostam de filosofias. Se ora parece que é Cristo, porque é a igreja, mas não é. Atrás estão as filosofias. E palha. O que mais queima, mais fácil. A madeira demora um pouquinho mais para queimar. O feno já é um pouquinho mais rápido. Mas a palha, fala, são os enigmas. Só para os irmãos descontrair um pouco. Quando eu era... criança, saindo da fase infantil para adolescência, eu tinha um rádio em casa, naquela época não tinha televisão, era rádio. Tinha um programa em São Paulo, Rádio Tupi. E eles fizeram um... Como é que fala? Um programa... Quando fala para alguém ganhar prêmio, como é que fala? Uma campanha... Hã? Enquete, sorteio, um concurso. Concurso. Quem acertasse aquele enigma ganharia um terreno em Santos. Aí eu vi o enigma. Cru não existe, cozido não se come. Falei, louco, meu. Como assim cru não existe, cozido não se come? Meu pai era muito... Eu acho que meu pai fala que ele é italiano, acho que ele era grego, viu? Hein, Patrícia? Cadê a Patrícia Loquete? Que história é essa? Ele era bom em enigma, né? Para resolver enigma. Eu falei, pai, você viu aí? Ganhei um terreno. Já estava mais de um mês já que ninguém acertava. Ele falou, qual que é a pergunta aí? Cru não existe, cozido se come. Ah, isso é fácil. Ah, é? O que é? Sabão. Sabão cru existe? Não. E cozido, alguém come? Não. Eu falei, puxa, bom. Escrevi lá para a rádio. E eu ganhei. ganhei um terreno em Santos. Só que o chefe não liberou meu pai e não pudemos ir lá tomar posse do terreno. Aí eles tiveram que fazer outro enigma e sortear outro enigma para outra pessoa. Essas coisas, irmão, hoje parece que você não vê tanto. Mas houve uma época nas igrejas, nas pessoas, que tinha muito esse negócio de enigma. Então, isso aí vai tudo queimar. Isso queima mesmo, viu? Na hora que o fogo do Senhor vier, madeira, feno e palha. Mas nós, que exercitamos o Espírito, não passaremos por esse tipo de problema. Nós seremos aprovados pelo fogo. E aqui ainda fala o seguinte. Aqui fala, ó. No finalzinho. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Está vendo, irmãos? A obra é pessoal. O César está servindo lá na projeção. É tarefa dele, incumbência dele. Ninguém vai fazer por ele ali. A não ser que ele fale, vem alguém aqui me substituir. A obra é de cada um, irmãos. Em todos os serviços da vida da igreja. Quando você está executando, é você que está fazendo. Por isso Apocalipse fala assim. Bem-aventurado os que a partir de agora dormem no Senhor. As suas obras o acompanham. Olha, a sua obra, aquilo que você faz para o Senhor, você acredita que vai até o paraíso junto com você? Não peça explicação, como que é isso? Esqueça a lógica humana. É a lógica de Deus, irmãos. É o jeito dele de fazer as coisas. Está na Bíblia isso. Então aqui cada um vai ser provado. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Vem o fogo. Você ficou intacto. Oh! O Silvio, a obra do Silvio foi aprovada. Ele pode receber o galardão. Galardão, prêmio. Não é de graça. Quem nunca faz nada não vai ter galardão nenhum. Nunca fez nada. O galardão é para quem faz as coisas, para o Senhor. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu trabalho das 6 às 6. Grande coisa. Amém. Ótimo. Você tem um emprego, você trabalha das 6 às 6. Mas para Deus você é um desocupado. Nós vimos isso nas parábolas. Vai, Carlos. Você ia falar os trabalhadores da última hora, certo? Então, não é que eles eram desempregados, não faziam nada. Eles tinham suas ocupações. Mas para Deus eles eram desocupados. Então aqui nós temos que estar fazendo as coisas para o Senhor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Está vendo? Então não vai morrer. É um fogo que não mata. Mas queima a obra. Ao queimar a obra, ele sofre o dano. Por quê? Não tem nada para apresentar. Queimou tudo. E não tem prêmio. Queimou a madeira, o feno e a palha. Não tem prêmio. Aí o 17 e último versículo. Não, o 16 ainda. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, nós somos os santuários de Deus. Amém. E o Espírito habita em nós. Fala para o seu vizinho, o Espírito habita em você. Amém. Se alguém destruir o santuário de Deus, em 17, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém? Aleluia. Jesus é o Senhor. Paro por aqui. Amém. Vamos cantar o hino 262.